Laudetur Jesus Christus.
Amigas e amigos, as nossas melhores saudações. Este é o noticiário da Rádio Vaticano em língua portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente africano e pelo mundo fora. Em destaque, neste domingo, dia 16 de junho de 2024, o Senhor ensina-nos a semear com confiança o Evangelho onde quer que estejamos e depois esperar que a semente lançada cresça e dê fruto em nós e nos outros, sem desanimar, disse o Papa Francisco aos milhares de peregrinos e fiéis reunidos na Praça de São Pedro para a oração mariana do Ângelus. Depois do Ângelus, o Papa falou de notícias dolorosas de confrontos e massacres no leste da República Democrática do Congo e convidou a não cessarmos de rezar pela paz na martirizada Ucrânia, na Terra Santa, Palestina, Sudão e em todo lado onde se sofre pela guerra. A Diocese de Verona recorda Dom Settimio Ferrazzetta, primeiro bispo de Bissau pós-independência, juntamente com Amílcar Cabral, líder da independência da Guiné. A rubrica África em Clave Cultural concluirá esta nossa transmissão, que vos é apresentada por Dulce Araújo e Bernardo Suarte. Fique conosco e boa audição. 16 de junho de 2024, 11º domingo do tempo comum. Antes da oração mariana do Ângelus e dirigindo-se aos milhares de fiéis e peregrinos presentes na Praça de São Pedro, o Papa Francisco comentou o Evangelho da liturgia de hoje, que nos fala do reino de Deus através da imagem da semente. Jesus, sublinhou o Papa, usa várias vezes esta semelhança, e hoje falo convidando-nos a refletir em particular sobre uma atitude importante, a espera confiante.
Infatti, nella semina, per quanto il contadino sparga ottima e abbondante semente e per quanto prepari bene la terra, le piante non spuntano subito.
De facto, na sementeira, pro melhor e mais abundante que seja o agricultor a espalhar a semente, e, por melhor que prepare o solo, as plantas não brotam imediatamente. É preciso tempo. Por isso, enfatizou Francisco, é necessário que, depois da sementeira, o agricultor saiba esperar com confiança, para deixar que as sementes se abram no momento certo e os rebentos brotem da terra e cresçam suficientemente fortes para garantir, no fim, uma colheita abundante. Debaixo da terra, assegurou o Santo Padre, o milagre já está a acontecer. Há um desenvolvimento enorme, mas invisível. É preciso paciência e, entretanto, é necessário continuar a cuidar dos torrões, apesar de, à superfície, parecer que nada acontece.
Anche il regno de Dio è così. Il Signore mette in noi semi della sua parola e della sua grazia.
O reino de Deus também é assim. O Senhor põe em nós as sementes da sua palavra e da sua graça, sementes boas e abundantes, e depois, sem nunca deixar de nos acompanhar, espera pacientemente. Ele, o Senhor, prosseguiu o Papa, continua a cuidar de nós, com a confiança de um pai, mas dá-nos tempo para que as sementes se abram, cresçam e se desenvolvam, para dar frutos de boas obras. Isto porque quer que nada se perca no seu campo, que tudo chegue à plena maturidade. Quer que todos nós possamos crescer como espigas.
Facendo così, il Signore ci dà un esempio. Insegna anche a noi a seminare fiduciosamente il Vangelo là dove siamo e poi ad attendere che il seme gettato cresca e porti frutto in noi e negli altri, senza scoraggiarci.
O Senhor ensina-nos também a semear com confiança o Evangelho onde quer que estejamos, como pais, sacerdotes, religiosos, professores, catequistas, formadores, e depois esperar que a semente lançada cresça e dê fruto em nós e nos outros, sem desanimar e sem deixar de nos apoiarmos e ajudarmos uns aos outros, mesmo quando, apesar dos nossos esforços, não parecemos ver resultados imediatos. Porque muitas vezes, observou Francisco, mesmo entre nós, para além das aparências, o milagre já está em curso, e a seu tempo dará frutos abundantes. Daí o convite do Papa a que cada um de nós se pergunte: será que eu semeio com confiança a palavra de Deus nos ambientes em que vivo? Sou paciente na espera ou desanimo porque não vejo resultados imediatos? E sou capaz de confiar tudo serenamente ao Senhor enquanto dou o meu melhor para anunciar o Evangelho? Que a Virgem Maria, que acolheu e fez crescer dentro de si a semente da palavra, nos ajude a sermos semeadores generosos e confiantes do Evangelho. Concluiu Francisco.
Angelus Domini, nunc avet Maria.
Et concepit Espíritu Santo.
Ave Maria, gracia plena, Dominus tecum.
Depois da oração mariana do Ângelus, o Papa falou da beatificação ontem em Cracóvia de Michele Rapax, sacerdote, mártir e pastor segundo o coração de Cristo, disse o Papa, que experimentou tanto a perseguição nazista como a soviética e respondeu com o dom da vida. E o Papa pediu uma salva de palmas para o novo beato. Em seguida, Francisco falou de notícias dolorosas de confrontos e massacres na parte oriental da República Democrática do Congo.
Rivolgo il mio appello alle autorità nazionali e alle comunità internazionali affinché si faccia il possibile per la cessazione delle violenze e per la salvaguardia della vita dei civili.
Dirijo o meu apelo às autoridades nacionais e às comunidades internacionais para que se faça o possível para o fim da violência e a proteção da vida dos civis. Entre as vítimas, sublinhou o Papa, muitos são cristãos mortos por ódio à fé. São mártires. O seu sacrifício é uma semente que nasce e traz fruto e nos ensina a testemunhar o Evangelho com coragem e coerência. Francisco exortou a não cessarmos de rezar pela paz na martirizada Ucrânia, na Terra Santa, no Sudão e em todo lado onde se sofre pela guerra. Por último, o Papa dirigiu uma cordial saudação a todos, romanos e peregrinos, da Itália e das várias partes do mundo. E saudou, em particular, o grupo das mamães da comunidade católica congolesa de Roma.
E queste mamme cantano bene. Mi piacerebbe sentirle cantare un'altra volta.
E estas mamães cantam bem. Gostaria de ouvir-vos cantar mais uma vez, disse o Papa. E não faltou um pensamento de agradecimento aos doadores de sangue que celebraram o seu Dia Nacional. A todos, Francisco desejou um bom domingo e pediu, por favor, para que não nos esqueçamos de rezar por ele.
Rádio Vaticano. Atualidade e informação.
As crianças angolanas apelaram este sábado em Luanda ao Executivo a continuar a trabalhar para que nada falte na sua vida e assim crescer em ambiente de paz, amor, segurança e alegria. As declarações, citadas no portal da agência Angola Press, constam da mensagem da criança angolana para o Dia da Criança Africana, que se celebra neste 16 de junho, lida durante um evento que visou saudar a data e contou com a presença da ministra da Educação, Luísa Grilo, o representante da Unicef em Angola, Antero de Pina, entre outras individualidades. Na ocasião, a representante das crianças de países africanos residentes em Angola, Andine Paulina, manifestou o reconhecimento do governo angolano e as organizações do Sistema das Nações Unidas e outras pelo trabalho que têm desenvolvido para a proteção e bem-estar dos petizes. Lamentou pelos contínuos casos de violência contra a criança, sobretudo no seio das famílias das comunidades africanas, e pelos pequenos que carecem de medidas de proteção social junto das suas famílias e se encontram em situação de vulnerabilidade social. Referiu que ainda existem irmãos, amigos e colegas menores na condição de autismo, com perturbação do neurodesenvolvimento, síndrome de Down e outros problemas que precisam de ajuda do governo e seus parceiros. Por seu turno, a ministra da Educação disse que os governos africanos estão empenhados em proteger os direitos da criança que estão nas constituições e leis internas e, principalmente, na Convenção sobre os Direitos da Criança e na Carta Africana dos Direitos e Bem-Estar da Criança. Segundo Luísa Grilo, o ato realizado enquadra-se no espírito do tema orientado pela União Africana sobre a educação e reflete a necessidade urgente de se proteger efetivamente as crianças de todas as idades, sexos, classes sociais, etnia, religião ou outra pertença contra todas as formas de violência. Já o representante da UNICEF, em Angola, Antero de Pina, considerou crucial garantir que todas as crianças tenham acesso a uma educação de qualidade e que os professores estejam equipados para administrar. O evento realizado pelo Instituto Nacional da Criança insere-se no quadro da Jornada da Criança, que se assinala de 1 a 30 de junho, sob o lema Unidos pela Proteção da Criança. Faça do seu município um exemplo. E para saudar o Dia da Criança Africana, 16 de junho. Crescimento partilhado, sustentabilidade e solidariedade são os três pilares da cooperação entre os países africanos e a Coreia do Sul, segundo a Declaração Conjunta, publicada no final da Cimeira África-Coreia do Sul, em Seul, que terminou a 5 de junho. A Coreia do Sul é o mais recente país não africano, depois da China, Estados Unidos da América, França, Japão, Itália, Reino Unido e Turquia, a convidar líderes africanos para uma cimeira conjunta. O interesse de Seul em África centra-se em três temas: o acesso a matérias-primas estratégicas, a criação de novos mercados para os seus produtos e o apoio político nos fóruns das Nações Unidas, nomeadamente em relação a Pyongyang. Os países africanos, por seu lado, veem nesta nova corrida à África, por parte das grandes e médias potências, a oportunidade de se libertarem das velhas lógicas pós-coloniais, como é o caso das antigas colônias francesas, e de poderem negociar melhores condições em troca das suas matérias-primas ou do seu apoio político e estratégico. A Cimeira de Seul contou com a participação de 48 países africanos, 30 dos quais representados pelos respectivos chefes de Estado, bem como de representantes da União Africana e do Banco Africano de Desenvolvimento. A Coreia do Sul comprometeu-se a duplicar a sua ajuda ao desenvolvimento em África para 10 mil milhões de dólares até 2030 e a afetar 14 mil milhões de dólares ao financiamento das exportações para ajudar as empresas coreanas a aumentar o seu comércio e investimento no continente. A Diocese de Verona recorda Dom Settimio Ferrazzetta, primeiro bispo de Bissau pós-independência, e Amílcar Cabral no centenário do nascimento de ambos. Dulce Araújo falou a este respeito com Dom José Camnate, sucessor de Dom Settimio, à frente da Diocese de Bissau de 1999 a 2020. Entrevista a ouvir na rubrica África em Clave Cultural, Personagens e Eventos.
Dom José Camnate, muito obrigada por falar conosco da Rádio Vaticano. Encontra-se em Verona, no norte da Itália, onde este fim de semana, nos dias 15 e 16 de junho, vai haver um evento intitulado 100 anos, duas histórias na Guiné-Bissau. E esse evento é para comemorar a memória de Dom Settimio Ferrazzetta, que foi o primeiro bispo da Guiné-Bissau na era pós-independência, e Amílcar Cabral, que foi o líder da independência deste país e de Cabo Verde, como se sabe. Isto nos 100 anos de nascimento de tanto de Monsenhor Ferazzetta como de Amílcar Cabral. Queria lhe perguntar, na sua experiência pessoal, quem era Dom Setímio Ferazzetta e quem era Amílcar Cabral, ao ponto de os celebrar juntos, para além do facto de terem nascido ambos em 1974.
Dom Setímio era um frade menor que fez explodir, permita-me usar esta expressão, fez explodir a sua paixão missionária. Quando foi nomeado como primeiro bispo da Guiné-Bissau, criou novas missões em todo o território nacional, organizou melhor a pastoral vocacional e reforçou todo o empenho social da Igreja, empenho na promoção humana. Amílcar Cabral foi um engenheiro agrônomo e um carismático líder político que conseguiu em pouco tempo despertar nas populações do nosso país a consciência de terem o direito de se afirmarem como um povo unido, um povo capaz de lutar e de exigir a sua autodeterminação, a sua independência, um povo capaz de construir o seu progresso num espírito de cooperação autêntica, cooperação profícua com outros povos africanos e os povos do mundo inteiro. A leadership da Amílcar Cabral foi reconhecida a nível internacional. Por exemplo, foi recebido pelo Papa Paulo VI e, 2 anos mais tarde, fez um discurso nas Nações Unidas. Os dois têm em comum o fato de terem vivido e trabalhado no mesmo país, na Guiné-Bissau, e um deles tornou-se primeiro pastor da Igreja da Guiné-Bissau e Amílcar Cabral, pai de 2 nações independentes, de Cabo Verde e Guiné-Bissau. Ambos deram a sua vida pelos nossos povos. Por este motivo, hoje é obrigatório para nós celebrarmos juntos como dever de memória, porque, como dizia alguém, um povo sem história, sem valores espirituais e morais, é como um corpo sem alma. Então, para o presente e para o futuro dos nossos países, é fundamental celebrar estas 2 figuras.
Recordamos também que, como pastor, Monsenhor Ferazzetta se empenhou muito para a paz na Guiné-Bissau no momento, em 1998, em que se desencadeou um conflito no país, não é? Quer nos recordar brevemente esse conflito, o que é que desencadeou e como é que Monsenhor Ferazzetta conseguiu incutir nas pessoas o espírito de paz?
Infelizmente foi dos momentos mais tristes da Guiné-Bissau depois da independência. A população não esperava que isto acontecesse, nem o próprio bispo, mas infelizmente a classe política da altura não conseguiu gerir os problemas internos e infelizmente a violência, a força das armas gritou de maneira mais alta. Ele tentou, em primeiro lugar, por contactos individuais, como ele conhecia todos os dirigentes, tentou falar com os dirigentes mais influentes, mas ninguém quis escutar. Mesmo estando doente e tendo viajado para a Itália, depois de ter recuperado a saúde minimamente, fez tudo para regressar à Guiné-Bissau a fim de retomar os contatos com as partes em conflito e tentar fazê-los sentar-se à mesma mesa das negociações. Não conseguiu levá-los à mesa das negociações. Isto veio a acontecer mais tarde, só depois da sua morte. Mas o fato de ter morrido na Guiné-Bissau, permita-me usar esta expressão, chocou toda a gente, chocou a população, toda a população, e chocou também os próprios dirigentes. A comunidade internacional também fez a sua parte e acho que a morte de Dom Setinho foi lida pela população e por toda a gente como um sacrifício, como um holocausto oferecido a Deus para que a Guiné-Bissau pudesse reencontrar a paz. E então, ainda hoje, quando aparecem momentos mais difíceis da nossa vida política, da nossa vida social, o lema episcopal de Dom Setinho vem à memória de toda a gente. A verdade vos libertará. E o comentário habitual é: nós guineenses não quisemos aceitar a verdade da fraternidade universal, fraternidade que vem da fé em Deus, Deus que é Pai de todos os homens. E então, a verdade que Dom Setinho nos lembrou com as palavras, mas sobretudo com a sua vida, porque nós guineenses não quisemos aceitar essa verdade, por isso é que somos incapazes de assumir um verdadeiro processo de reconciliação a fim de chegarmos à paz verdadeira.
Dom José Câmara, portanto, como sacerdote e depois como bispo sucessor de Dom Setimio Feira de Seta à frente da diocese de Bissau, esteve certamente mais próximo, se assim podemos dizer, da figura deste bispo do que de Amílcar Cabral, que era um político e que já tinha sido assassinado em 1973. O que é que recorda de modo particular de Dom Arturo Feira de Seta e que conserva no seu coração até hoje?
Lembro-me sobretudo três aspectos ou três características da sua vida. O primeiro aspecto é a humildade. Com esta atitude, ele favorecia o acolhimento e a aproximação de toda a gente, tanto das autoridades como dos simples cidadãos, homens e mulheres, ricos e pobres. Toda a gente podia aproximar-se dele, toda a gente sentia-se acolhida. Por isso, ele foi sempre considerado como o pai de todos, o papá, até alguém dizer, aquele aí não é papa, é pai de toda a gente. O segundo aspecto é, como é que posso dizer, a sua visão. Era um pastor visionário. Na gestão da diocese, deixava transparecer que trazia dentro de si um plano bem claro, um plano com etapas bem determinadas, com o desejo de investir muito em ter mais recursos humanos de qualidade, para que a Igreja possa ter um maior impacto na sociedade guineense, evangelizando e promovendo as pessoas. O terceiro aspecto é uma esperança, é uma forte esperança, uma esperança indefectível. Isto foi mais evidente, sobretudo, durante a Guerra Civil de 98. Não poupou esforços em tentar fazer dialogar as partes. Mesmo que fosse difícil viajar, sair de Bissau para ir do outro lado, onde estava a junta militar, mas ele nunca desistiu e várias vezes correu o risco de se encontrar entre dois fogos. Mas perseverou e, como disse há bocado, isto tocou toda a gente, a população, a classe dirigente. Para mim, pessoalmente, este testemunho ficou bem impresso no meu íntimo e quando fui convidado para substituí-lo como bispo, mesmo sabendo que não tinha as qualidades humanas e espirituais de Dom Setinho, aceitei e assumi como lema episcopal: bem-aventurados construtores da paz, porque dizia a mim mesmo: Deus colocou à tua frente Dom Setinho como modelo. Tu não podes ser covarde, tu deves fazer tudo para promover a reconciliação e a paz. Então, para mim, este foi o testemunho mais forte e positivamente a herança mais rica que Dom Setinho deixou não só a mim, mas a toda a Guiné-Bissau, o povo da Guiné-Bissau.
Dom José Camnet, olhando para a Guiné-Bissau de hoje, com todas as dificuldades sociopolíticas e, obviamente, também económicas que está a atravessar, tem-se a sensação de que não é aquela Guiné que Dom Setímio Ferazzetta e o próprio Amílcar Cabral sonharam para os guineenses. A seu ver, qual pode ser o contributo da herança de valores e de pensamento deixado por estes dois líderes que os guineenses devem ter hoje em conta para trilharem um novo caminho para o país?
Os dois, tanto Dom Setímio como Amílcar Cabral, deixaram-nos um rico testemunho, uma rica herança de uma leadership, digamos assim, de qualidade. Uma leadership atenta aos valores culturais e aos direitos humanos, uma leadership sempre em perfeita sintonia com as aspirações mais profundas dos povos. Quais seriam essas aspirações? Liberdade, justiça, desenvolvimento, harmonia e paz social. Uma leadership que sabe convocar os concidadãos à volta dos valores da solidariedade e da fraternidade universal para a construção de uma nação próspera e aberta a uma cooperação internacional vantajosa para todos. Infelizmente, não é o que está a acontecer na Guiné-Bissau neste momento. Por vezes temos a impressão de estarmos a caminhar para um grande abismo, onde reina a opressão, o medo, o egoísmo e onde dominam tantos ídolos, em particular o ídolo do poder e da riqueza. Isto é contrário, é muito diferente. É uma traição ao grande sonho e à herança que eles nos deixaram. Essa herança que permanece atual e é urgente redescobri-la para que possamos caminhar para um horizonte de justiça e de convivência pacífica, não só na Guiné-Bissau, mas na nossa região e em toda a África, senão no mundo inteiro. Eu acho que é uma herança, é uma dívida para nós celebrar, continuar a celebrar regularmente estas duas figuras para continuarmos a redescobrir os valores que eles encarnaram e souberam transmitir a quantos viveram ao lado deles.
Dom José Camnet, muito obrigada por esta partilha com os nossos ouvintes sobre a Guiné-Bissau nesta quadra do centenário de dois grandes líderes do país, Dom Setímio Arturo Ferazzetta e Amílcar Cabral, que completariam este ano 100 anos de nascimento. Muito obrigada e tudo bom consigo.
Eu é que agradeço, Adolfo. Muito obrigado.
E assim concluímos, amigas e amigos, a nossa transmissão, que esperamos tenha sido do vosso inteiro agrado. De todos se despedem Dulce Araújo, Bernardo Swat e os demais colegas da redação portuguesa da Rádio Vaticano. Continue a acompanhar-nos visitando a nossa página web www.vaticannews.va. Votos de paz e bem e um ótimo fim de semana para todas e todos.